Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 48ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicito ao vereador Balaca Bermudes que faça a leitura da Bíblia. Efésios 2, versículos 4 a 10, do pecado para a salvação pela graça.
Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas.
Solicito ao secretário que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Aos 9 dias do mês de agosto de 2022, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 47ª reunião ordinária, correspondente ao segundo período legislativo da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal, com a presença dos seguintes vereadores: Paulo Roberto Indeclano Bim, presidente; Carlos Delgado Davi, vice-presidente; Marcelo Lemos, primeiro secretário; Adenildo Padovan, segundo secretário; Márcia Fumagalli, terceira secretária; Egídio Carvalho, Celso Duarte, Cristiano Bonapace, Fernando Antônio Deitos de Bermudes, José Clemente da Silva Correia. Deixou de comparecer a vereadora Zulma Cinello, conforme empenho número 382/2022. O vice-presidente, vereador Carlos Delgado, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião. Conforme a resolução número 13/2002, solicitou ao vereador Bispo Padovan que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Eclesiastes 5, versículos 2 a 5, As Tribulações da Vida. O vereador Carlos Delgado, vice-presidente, comunicou que, com o afastamento do vereador Zácaro dos Progressistas, assumiu o suplente Irani Fernandes, que em ato contínuo solicitou seu afastamento a fim de assumir o cargo de secretário municipal de transporte e mobilidade urbana. Com isso, na data de hoje, assume o suplente Fernando Antônio Deitos de Bermudes, Balaca. Na sequência, o vice-presidente, vereador Carlos Delgado, solicitou ao primeiro secretário, vereador Marcelo Lemos, que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada na íntegra. O presidente, vereador Paulo Cano Bim, assumiu a condução dos trabalhos e solicitou ao secretário, vereador Marcelo Lemos, que realizasse a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram aprovados os requerimentos verbais dos vereadores José Clemente da Silva Correia e Marcelo Lemos. Registramos que os requerimentos verbais devem ser convalidados até às 9 horas desta quarta-feira, dia 10 de agosto do corrente ano. No protocolo, conforme prevê o parágrafo 4º do artigo 146 do Regimento Interno desta Casa, foi aprovada a indicação número 43, protocolada sob o número 653/2022/LEG. Foi aprovada em discussão e votação únicas o balancete número 5, protocolado sob o número 517/2022/LEG do Poder Legislativo, balancete do mês de março de 2022. Matérias do expediente. Será encaminhado às comissões técnicas da Casa, em regime de urgência, o projeto de lei ordinária número 107, protocolado sob o número 645/2022/LEG do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 657.956,58. Correspondências recebidas do Executivo, ofício número 72, protocolado sob o número 650/2022/LEG, de diversos, e-mail número 32, protocolado sob o número 651/2022/LEG, e-mail número 33, protocolado sob o número 652/2022/LEG. Correspondências expedidas ao Executivo, ofícios números 150/158/2022. Adversos, ofícios números 501/527. Usaram o período de comunicações o vereador Marcelo Lemos e o vereador José Clemente da Silva Correia. Usou o período das comunicações de líderes o vereador Marcelo Lemos, do PDT. Registra-se o conteúdo das discussões e pronunciamentos desta reunião e encontra-se arquivado em áudio no Departamento de Imprensa desta Casa, estando à disposição de qualquer pessoa e ou entidade que queira requisitá-lo. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, o presidente, vereador Paulo Canubim, invocando o nome de Deus, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Kleber Roberto Judaber Alves, oficial legislativo, lavrei a presente ata, Sala Ramon Barbati Filho, aos 9 dias do mês de agosto de 2022. Vencida a ata, senhor presidente.
Feita a leitura, a ata está em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. A ata está aprovada. Passamos à ordem do dia. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimento de Tribuna Livre número 22, protocolo 657/2022/LEGE. Os vereadores Carlos Delgado e Marcelo Lemos vêm respeitosamente, com base no que preceitua a resolução número 32 de 2016, requerer que, após aprovado pelo douto plenário, esta casa encaminhe ofício à senhora Kelly Medina, representante do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE Uruguaiana, convidando-a para fazer uso do espaço destinado à Tribuna Livre, no dia 16 de agosto de 2022, às 10 horas, a fim de explanar sobre o Censo 2022. Justifica-se o presente requerimento com o objetivo de convidar a representação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE Uruguaiana, para explanar sobre o trabalho que vem sendo realizado sobre o Censo 2022. Vereador Carlos Delgado, bancada dos progressistas, vereador Marcelo Lemos, bancada do PDT. Discutir, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Marcelo Lemos.
Muito obrigado, presidente Canubim. Bom dia, queridos colegas, servidores, quem nos acompanha através das redes sociais, plenário, como sempre lotado, querido amigo Leonardo Madeira, repórter Leonardo Madeira. Essa propositura de minha autoria, em conjunto com o vereador Carlos Delgado, nós estivemos conversando acerca do trabalho que o IBGE vem realizando, tendo em vista o censo de 2022, o censo que não ocorreu em 2020 em razão da pandemia. O censo é de 10 em 10 anos do Brasil, 1990, 2000, 2010, na verdade de 90 foi em 89, eu acho, tá? Aí 2000, 2010 e seria 2020, como teve a pandemia, acabou ficando para agora. A estimativa, a expectativa do governo federal é que o censo dure 3 meses em Uruguaiana, mas os censos médios duram 5 meses. Então, com base nisso, a gente já foi entrevistado pelo censo, e pedir algumas informações, inclusive o CPF. Esse ano o censo está pedindo o CPF, não é obrigatório fornecer o CPF, mas está pedindo. E não é nem porque esses dados irão cruzar com os dados da Receita Federal, mas não tem essa previsão, mas são alguns levantamentos que o censo está fazendo. Então, eu estive em reunião com a equipe do censo de IBGE, ontem à tarde, na terça-feira, às 14 horas, tivemos uma longa reunião, produtiva reunião, que participou o Francisco Bofil, que é o coordenador do IBGE aqui, o Alexandre Carvalho, coordenador da subárea, o José Antônio dos Santos, que é o chefe da agência uruguaiana, os técnicos, a Kellen Medina e a Suelen Fuchs, e o supervisor da coleta, que é o Thiago Cardoso. Externei o convite, que partiu do nosso gabinete, em conjunto com o gabinete do vereador Carlos Delgado. E o IBGE está tendo algumas dificuldades, presidente, no acesso. Uma dificuldade que já tinha, que é um pouco menor, mas é existente, e até bom eles apresentarem isso, até um dos motivos do tempo necessário, que o Uruguaiana tem uma extensão territorial significativa e aproximadamente 7% da população hoje vive no interior do município. Então, encontrar essas localidades gera um pouco de dificuldade. Mas a principal dificuldade que eu pude constatar ali, e é uma coisa que a gente não se dá conta, é a questão dos condomínios. Hoje nós temos muitos condomínios que têm pouco acesso, e a pessoa não está em casa, ou não tem porteiro, ou... Então, e tem outras questões também, a própria utilização do QR Code, os dados para futuro diagnóstico, até para os investimentos públicos. O diagnóstico do IBGE a gente deve utilizar até para direcionar os recursos públicos nas nossas peças orçamentárias, vendo as áreas da cidade que são mais carentes, o número de as políticas públicas adequadas a diferença salarial entre os bairros e não só isso. Então fica o convite, contamos com a colaboração dos colegas para que seja aprovado esse requerimento de tribuna livre, que é, sem dúvida, muito, muito importante. Obrigado.
Requerimento 116.
Requerimento 116, protocolo 660-2022, elege vereador Marcelo Lemos, solicita ao Executivo reposição de lâmpada em diversos locais da cidade. Não sei se é necessário fazer a leitura do requerimento, senhor presidente. São 6 locais distintos. Requerimento número 117, protocolo 662-2022, elege vereador Marcelo Lemos, solicita ao Executivo patrulhamento e encascalhamento em diversos locais da cidade. Cita o trecho da rua Monte Caseiros, trecho da rua Perimetral, trecho da Travessa Três Maiense, trecho da rua Cabo Esquevedo e trecho da rua C, no bairro Ipiranga. Requerimento número 118, protocolo 672-2022, vereador Clemente, solicita envio de convite. Eu vou fazer a leitura na íntegra do requerimento, vereador Clemente. Requerimento 118-2022. O vereador José Clemente da Silva Correia, PDT, vem respeitosamente, com base no que preceitua o artigo 146 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, requerer que, após aprovado pelo douto plenário, seja enviada a correspondência oficial ao ilustríssimo senhor Eliezer Vargas, presidente da Associação Central Sul Rio-Grandense da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Porto Alegre, RS, convidando-o para participar do ciclo de debates sobre o enfrentamento e combate à violência contra crianças, mulheres e idosos, no dia 29 de agosto de 2022, na Câmara Municipal de Vereadores de Uruguaiana. Que seja enviado o requerimento do vereador José Clemente e cópia da Lei Municipal nº 4.835, de 2017, que institui o programa Quebrando o Silêncio no Calendário Oficial do Município de Uruguaiana. Desde o ano 2000, a Igreja Adventista do Sétimo Dia desenvolve em 8 países da América do Sul, Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai, o projeto educativo Quebrando o Silêncio, que é um importante programa evangelístico para o enfrentamento à violência contra crianças, mulheres e idosos. O projeto Quebrando o Silêncio é um projeto educativo e de prevenção contra o abuso e a violência doméstica. E segundo a Igreja, a campanha se desenvolve durante todo o ano, mas uma das suas principais ações ocorre sempre no quarto sábado do mês de agosto. Este é o dia de ênfase contra o abuso e a violência, quando ocorrem passeatas, fóruns, escolas de pais, eventos de educação contra a violência e manifestações na América do Sul. Em Uruguaiana, anualmente, a Igreja Adventista do Sétimo Dia desenvolve o projeto junto às escolas e à sociedade uruguaianense, inclusive em decorrência da Lei Municipal número 4835-2017, que institui o programa Quebrando o Silêncio em Nosso Município, de autoria do vereador José Clemente. É importante destacar que a Igreja Adventista do Sétimo Dia ocupa papel relevante na sociedade uruguaianense, apoiando e colaborando com ações do poder público municipal em favor do povo uruguaianense, como, por exemplo, no ano de 2016, quando o caminhão da Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, ADRA, esteve em nosso município auxiliando as pessoas que se encontravam desabrigadas em razão das cheias do Rio Uruguai. Além disso, o vereador José Clemente destaca que a Lei Municipal nº 4835-2017, que institui o programa Quebrando o Silêncio Uruguaiana, de autoria do vereador José Clemente, foi organizada a partir do reconhecimento do trabalho desenvolvido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Cabe mencionar que no dia 29 de agosto de 2022, o ciclo de debates sobre o enfrentamento e o combate à violência contra crianças, mulheres e idosos terá como tema a proteção e defesa dos direitos da criança e adolescente, recordando que um dos alicerces para o ciclo de debates é a Lei Municipal nº 4.835, de 2017, que é do programa Quebrando o Silêncio. Ressalta-se que o ciclo de debates sobre enfrentamento e o combate à violência contra crianças, mulheres e idosos que ocorre na Câmara Municipal de Vereadores de Uruguaiana foi proposto pelo vereador José Clemente. Uruguaiana, em 10 de agosto de 2022, vereador José Clemente e bancada do PDT. Proposto pelo vereador José Clemente e realizado pela Escola do Legislativo. O senhor esqueceu no requerimento. Vencido os requerimentos, senhor presidente.
Consulto, senhores vereadores, se há requerimento verbal. A sua palavra, vereador Egídio Carvalho.
Senhor presidente, senhores vereadores, o meu requerimento verbal pede a duas secretarias, a Secretaria Municipal da Infraestrutura e a Secretaria da Segurança e Trânsito, para que analise a situação da 15 de novembro, nesse trecho compreendido entre a Pinheiro Machado e o trevo de acesso à 472, onde é intenso o trânsito naquela área, e que veja a condição inicialmente daquela via, que oferece muitos buracos, que está comprometendo o trânsito. Mas o mais grave que ali acontece é o estacionamento de caminhões nos dois lados. Não existe ali acostamento. E antes que algo grave venha a acontecer, eu estou encaminhando esse requerimento pedindo que haja a providência da Secretaria Municipal da Infraestrutura, consertando os buracos, que são muitos, e a Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, que analise a situação desse estacionamento que já é constante, permanente ali, comprometendo o trânsito naquela via. Então, que seja, o meu pedido é que seja tomada, que sejam tomadas as devidas providências. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Egídio Carvalho. Mais algum vereador que queira discutir? Ou algum requerimento verbal? Coloco em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. Os requerimentos estão aprovados. Solicito ao secretário, vereador Marcelo Lemos, que faça a leitura das moções.
Moção número 135, protocolo 656, vereador José Clemente. Requer envio de moção de congratulações e louvor ao Piquete Tropilha Galdéria pela passagem do aniversário de 32 anos da entidade. Moção número 135, protocolo 658. Vereador Marcelo Lemos. Requer moção de congratulações e louvor pelo 12º aniversário do Piquete dos Antunes. Moção número 136, protocolo 661-2022, Lege, vereador Marcelo Lemos. Requer moção de congratulações e louvor a Lucas Fernandes da Silva pela conquista do campeonato da terceira etapa catarinense de pádel na primeira categoria, na cidade de Joinville, Santa Catarina. Moção número 137, protocolo 663-2022-Lege, vereador Marcelo Lemos. Requer envio de moção de pesar à família de Marcos Renan Madeira Bonilha pelo seu falecimento. Leitura das moções, senhor presidente.
Coloco em discussão as moções. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. As moções estão aprovadas. Com a palavra o líder do governo.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, servidores desta casa legislativa, público que nos acompanha no plenário também pelas lives. Eu gostaria de solicitar, como líder do governo, que façamos a inclusão na pauta do projeto de lei complementar número 5, que se refere aos honorários dos procuradores do município, para também já a formação da comissão especial que vai apreciar esse projeto.
Coloco em votação a inclusão do PL 605. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. A inclusão está aprovada. Peço ao secretário que faça a leitura da justificativa.
Encaminho a apreciação desse egrégio Poder Legislativo, incluso o projeto de lei complementar número 05-2022, que estabelece a destinação e rateio de honorários de sucumbência em consonância com os artigos 22 e 23 da Lei número 8906, de 94, e parágrafo 19 do artigo 85 da Lei número 13105, de 2013, Código de Processo Civil, nos processos que envolvam a Fazenda Pública Municipal de Administração Direta e altera o plano de carreira dos procuradores municipais de Uruguaiana. Lei número 4.094, de 2012. Este projeto de lei complementar, que visa regulamentar no âmbito do município de Uruguaiana o repasse dos honorários advocatícios judicialmente fixados por arbitramento, acordo ou sucumbência aos procuradores municipais. O atual Código de Processo Civil, aprovado pela Lei número 13.105, de 2015, que entrou em vigor em 18 de março de 2016, dispõe que os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, sendo devidos aos advogados públicos. Vejamos, artigo 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Parágrafo 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. Parágrafo 19. Os advogados públicos receberão honorários de sucumbência nos termos da lei. Os honorários advocatícios possuem natureza indenizatória, eventual e alimentar. São pagos pela parte vencida, não oneram os cofres públicos e não integram a remuneração dos servidores, sendo também direito autônomo e indiscutível dos advogados públicos, sejam eles da esfera federal, estadual ou municipal. Nos termos dos artigos 22 a 24 da Lei Federal número 8906/94, Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, os honorários de sucumbência constituem direito autônomo e são devidos a todos os advogados, públicos ou privados, sendo nula qualquer disposição, cláusula, regulamento ou convenção individual ou coletiva que retire do advogado, o direito ao reconhecimento dos honorários de sucumbência, in verbis. Artigo 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. Parágrafo 1º. O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública, no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB e pagos pelo Estado. Parágrafo 2º. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB. Parágrafo 3º. Salvo estipulação em contrário, um terço dos honorários é devido no início do serviço, outro terço até a discussão de primeira instância e o restante no final. Parágrafo 4º. Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se um mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. Parágrafo 5º. O disposto neste artigo não se aplica quando se tratar de mandato outorgado por advogado para defesa em processo oriundo de ato ou omissão praticada no exercício da profissão. Artigo 24, parágrafo 3º, grifos nossos. Grifos nossos é a prefeitura que está falando, né? O prefeito está falando. Parágrafo 3º. É nula qualquer exposição, cláusula, regulamento ou convenção individual ou coletiva que retire do advogado o direito ao recebimento dos honorários de sucumbência. Retornando à justificativa. Dessa forma, verifica-se que o recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais constituem direito e prerrogativa dos advogados. Assim, também devendo ser considerados os procuradores do município, nos termos do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, pelo exercício de seu munus público, conforme agora expressamente determinado pelo novo Código de Processo Civil. É preciso esclarecer ainda que os honorários de sucumbência serão pagos única e exclusivamente pela parte sucumbente, não constituindo quaisquer encargos ao erário municipal, de modo que a presente lei não importará em nenhuma despesa aos cofres públicos. Registra-se ainda que esses honorários sucumbenciais não integram a remuneração paga pela Fazenda Pública Municipal aos advogados públicos integrantes da Procuradoria-Geral do Município. Acrescente-se ainda que a natureza do representante judicial, o fato de ser procurador, e não a natureza da parte, entidade pública ou privada, que importa para a aferição do direito aos honorários, bem como se trata de matéria de cunho meramente regulatório, estando o município de Uruguaiana pendente de legislação sobre o tema que ora se apresenta. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, STF, quando do julgamento da ação direta de constitucionalidade número 6181/AL, fixou o entendimento de que a natureza constitucional dos serviços prestados pelos advogados públicos possibilita o recebimento da verba de honorários sucumbenciais, declarando dessa forma a constitucionalidade do recebimento de honorários de sucumbência pelos procuradores municipais, Por todo exposto e confiante na devida atenção de Vossa Excelência e demais pares, submeto o presente PLC à análise, aguardando a aprovação conforme estabelece a legislação vigente, reiterando nesta oportunidade protestos de distinta consideração e apreço. Atenciosamente, Rony Peterson Copo Melo, Prefeito Municipal.
Solicito aos líderes dos partidos a formação da comissão especial.
Bancada PDT indica o vereador José Clemente.
Progressistas indica o vereador Carlos Delgado.
Bancada dos progressistas, vereador Carlos Delgado, senhor presidente. Bancada dos republicanos, vereador Bispo Padovan. Bancada do PSB, vereadora Márcia Fumagalli. Bancada do PDT, vereador José Clemente. E bancada do União Brasil, vereador Cristiano Bonapace. Formada a comissão.
Formada a comissão, o projeto será encaminhado às comissões. Solicito ao secretário que faça a leitura das matérias do expediente.
E-mail número 34, protocolo 664/2022/LEGE. RGE encaminha a resposta em atendimento ao ofício número 504/2022/DELEGE. Requerimento número 113/2022, de autoria do vereador Marcelo Lemos. E-mail número 35, protocolo número 665/2022/LEGE. RGE encaminha formulário para atendimento à solicitação de ofício número 477 de LEGE, em resposta ao requerimento 113. E-mail número 36, protocolo 652/RGE/2022, encaminha a resposta em atenção ao ofício número 477/2022/LEGE, requerimento de autoria número 100, do vereador Marcelo Lemos. E-mail número 37, protocolo 652/2022/LEGE, RGE, encaminha a resposta em atenção ao ofício número 379/2022/DELEGE, requerimento número 79, do vereador Celso Duarte. Correspondências expedidas ao Executivo, ofício número 159/167/2022. Correspondências expedidas a diversos, ofícios número 528/587. Vencida a pauta, senhor presidente.
Passamos ao período das comunicações. Não havendo...
Senhor presidente, apenas eu quero fazer um registro aqui nesse período das comunicações e parabenizar aqui os doutores da casa aqui, né? Queremos parabenizar aí o doutor Adão. Hoje é o dia do advogado. Parabenizar o doutor Carlos Delgado, doutora Márcia, doutora Zuma, em especial, doutora Cláudia, doutora Bruna, todos os advogados, né? Doutora Juliana, o doutor Balaca, não? Dia 11 de agosto é comemorado nessa data, né? O dia do advogado. Em 1827 foram criadas as duas primeiras faculdades de direito no Brasil, a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, na cidade de São Paulo, e a Faculdade de Direito de Olinda, em Pernambuco. Então, fica aqui o registro dos nossos parabéns, em especial o meu filhão, doutor Israel, que também agora já está aí na atividade, né? Que Deus abençoe a todos e parabéns aí aos nobres colegas advogados.
Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaramos encerrada a 47ª reunião ordinária. Obrigado. Não.